Esse é o IGATCast, o podcast de quem faz chover. É feito para falar sobre o agro.
Especialmente para você que quer escutar, aprender e ensinar. Você vem com a gente?
Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana Beatriz, eu trabalho na empresa IRIGAT no setor do marketing. Eu serei uma das apresentadoras do IRIGATCast junto com a minha colega.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe IRIGAT no setor do marketing e trabalho também no setor comercial, fazendo atendimento inicial dos clientes. Hoje, então, nós vamos apresentar o primeiro episódio do IRIGATCast, o podcast de quem faz chover. O intuito do podcast não é só mostrar e contar histórias para vocês, é trazer conteúdos e ensinamentos de forma interativa. Não vamos também falar somente sobre irrigação, vamos falar sobre um assunto que nos conecta, o agro. E os próximos temas que traremos aqui serão sobre um assunto muito interessante, sobre a importância de quem alimenta o mundo, o produtor rural.
O podcast ele é feito em conjunto então com a marca IRIGAT. E a IRIGAT, que também é conhecida como Próspera Agrícola, hoje conta com mais de 1.500 carretéis espalhados e irrigando por todo o Brasil. Além disso, no YouTube conta com muitas visualizações, que são em média 4,3 milhões, e todos os dias publica conteúdos nos seus canais de comunicação, falando sobre irrigação e sobre agronegócio. Localizado em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, surgiu em 2012 e de lá para cá tem muita história para contar. E é por isso que nós trouxemos, então, duas figuras muito importantes da empresa para contar um pouco melhor para a gente. Nós vamos conhecer, então, melhor agora.
Então, Eduardo e Alessandra, a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouco e falassem um pouquinho das suas funções atuais na empresa.
Alessandra?
Bom, gente, então, eu sou a Alessandra, eu sou diretora administrativa da empresa. No dia a dia, eu cuido da parte tanto do administrativo, faturamento, logística, quanto a parte de produção e montagem dos carretéis.
Tudo bem, pessoal? Me chamo Eduardo, eu trabalho no setor aí de marketing e comercial como diretor, né? Então, hoje eu faço essa parte tanto do marketing quanto do comercial, nessa parte de vendas e divulgação dos produtos.
Perfeito. Bom, então a Alessandra comentou que ela trabalha mais na área administrativa, logística, o Eduardo mais no marketing, no comercial. Essas sempre foram as funções de vocês dentro da empresa?
Na verdade, a gente está fechando aí no ano que vem, né, 10 anos de empresa e nem sempre foi assim. A gente começou a empresa em 2012 e no início eu cuidava da parte comercial, nós começamos vendendo por meio de intermediários de revendas que revendiam o nosso produto e naquela oportunidade a gente trabalhava com o setor de montagem e produção e quem cuidava disso era o Eduardo, era justamente o contrário. Ao longo do tempo, a gente foi mudando as demandas dentro do dia a dia da empresa e, com isso, a gente também começou a desenvolver os nossos pontos fortes, assim, individualmente. E aí, naturalmente, nós fomos remodelando as funções conforme as necessidades da empresa. E aí, depois, então, o Eduardo passou para o setor comercial e de marketing. Eu fiquei um tempinho afastada do dia da empresa que eu tive filhos. E aí, depois, retomei, então, voltando para essa parte administrativa e ele com a parte de comercial e marketing.
Isso, foi em 2016 aí o ponto dessa transição, né, dessa virada. Então, de 2012 a 2016, a gente trabalhava em funções inversas. E aí, até de 2016 até hoje, que a gente tá nessas funções de hoje, né, atualmente.
Perfeito. Vocês já tinham mais ou menos essa visão de que vocês gostavam da área que vocês estão agora, ou vocês, então, foram descobrindo com, assim, o tempo dentro da empresa?
Na verdade, eu nunca tinha...
Pode falar. Pode falar, Eduardo. Não, pode falar.
Isso, na verdade, eu nunca tinha atuado nessa parte comercial, né? Então, em 2012, sempre fui uma pessoa mais técnica, né? Um profissional mais técnico. E aí, a gente começou justamente por causa disso, né? Essas funções. E ao longo do tempo, mesmo na função técnica e de produção, a gente acaba tendo contato, muito contato com pessoas e o contato comercial também, né? E cada vez mais eu fui me aproximando dessa área comercial, dessa área de marketing, e realmente identifiquei como uma paixão, né? Então, obviamente que gostava muito do setor de produção e setor técnico, mas realmente a paixão, assim, a maior facilidade, o maior interesse hoje realmente é em relação a essa área técnica, a essa área comercial mesmo e de marketing, né? Então, realmente, em 2016, eu posso dizer que eu encontrei, né, o meu efetivo setor aí, que é onde eu quero trabalhar pelo resto da vida, eu acredito, né?
E eu ia contar que eu era bebê e já estava na agropecuária dos meus pais, dos nossos pais, porque nós somos irmãos, né? Então, eu cresci no meio de saco de ração, cresci no meio do, assim, vendo os meus pais empreendendo. E aí, acabei, ao longo da vida, fazendo muitas atividades. Como formação, eu sou, né, sou advogada, fiz direito. E aí, em determinado momento, fui trabalhar com a empresa familiar, que eles tinham um comércio de tratores, equipamentos agrícolas, e acabei me apaixonando, assim, pela área, né? Então, quando eu trabalhei no comercial, foi mais um desafio pessoal meu, que nunca tinha trabalhado nessa área efetiva, mas era a necessidade da empresa. E quando eu fui para a área do setor administrativo, foi também quando eu mais me ajustei, em virtude da minha formação também, né? Então, alinhei o gosto, assim, por lidar com pessoas, por empreender, com o que eu faço muito bem, que é a parte de planejamento, organização, que é a demanda mesmo do setor industrial administrativo, né? Então, eu acho que talvez o segredo do sucesso da nossa empresa é a gente ter conseguido ler isso e distribuir bem as funções e respeitar muito isso em termos de funções, assim. Porque quem já trabalhou em família sabe o desafio que é, e nós nunca tivemos esse desafio, eu e o Eduardo, justamente por esse respeito à função de cada um e à definição de determinadas regras de atuação, em que cada um cuida de um setor, a gente define parâmetros juntos e cada um toca o dia a dia. E eu acho que essa autonomia e esse respeito é o que permitiram com que a gente conseguisse cada um ficar na sua função. Porque às vezes a gente acaba se intrometendo na função do outro e não faz a nossa parte. Isso a gente conseguiu fazer e tá aí, né, o resultado, assim, de conseguir trazer muitos pontos positivos para o cliente, para a equipe, enfim.
Certo. A gente acredita que tenham surgido bastante dificuldades nessa jornada de vocês. Vocês acreditam que essas dificuldades trouxeram também novos desafios, novos aprendizados?
Sempre, né? Eu acho que sempre, assim, olhando para trás, primeiro que a gente começou vendendo e a gente era ligar, pegar o telefone e abrir mercado, né? Apesar de ser um produto muito conhecido internacionalmente, carretel de irrigação é muito difundido no restante do mundo. Aqui no Brasil, que tinham, era no momento que a gente abriu a empresa em 2012, carretéis grandes utilizados para cana-de-açúcar, e não existia no mercado um carretel de menor porte para áreas de pequenas propriedades, áreas menores, né? Então, basicamente, as pessoas não sabiam o que era um carretel. Então, a gente tinha que começar do início, né? Começar explicando o que era um carretel de irrigação, como funcionava, e a inovação do nosso produto, de ser justamente um produto que funciona à base de água, de não necessitar uma energia para o seu próprio funcionamento. Então, ele irriga automaticamente, né? Era muito novo na época, né? Então, foi um trabalho de difusão disso. E começou esse desafio, assim, a própria venda, e depois, ao longo do tempo, né, quem no dia a dia, assim, movimentação de clientes, a parte de vender para todo o Brasil, a parte de logística, né, que a gente enfrenta e enfrentou desafios operacionais do dia a dia, né, na própria equipe, entrada e saída de pessoas. Trabalhar no Brasil também tem uma série de dificuldades em virtude da questão de tributação, que muda todo momento. Então, é um baita desafio vender para todos os estados, né? E fora, assim, o desafio nosso, assim, de, bom, até ter um fluxo financeiro, a gente poder ter retorno financeiro da empresa, né? Então, assim, mas também eu acho que um grande diferencial nosso é ter tido a resiliência de enfrentar esses desafios e continuar. A gente sempre acreditou na empresa e no potencial do que ela poderia ser, porque poucas empresas no Brasil resistem aos primeiros anos, né? Então, esses primeiros anos a gente sabia que não ia ser fácil, mas a maioria das pessoas desiste, nós não desistimos, sempre acreditamos no método de como fazer. Eu acho que é isso aí, né, Eduardo?
É, e o desafio e a dificuldade sempre faz a gente crescer, né? E como a Alessandra falou, o momento, realmente os momentos mais difíceis, né, e que mais exigiram foi justamente o início, né? Porque no início tu não tem um capital, tu não tem experiência, tu não tem conhecimento sobre o negócio, né, e tu tá abrindo do zero. Então, ali, que é justamente essa questão do giro, né? Então, começava um mês, basicamente tu tinha que já pensar que tu tinha que vender, senão a operação não ia ocorrer, né? Então, agora fica muito mais fácil também por ter uma equipe extremamente bem formada, né? Pessoas muito boas atuando em cada área. Então, hoje, na empresa, assim, impressionante como a equipe em todas as áreas ela dá conta do recado. E, assim, a gente recebe muitos elogios por parte dos produtores e fornecedores em relação a isso, né? Então, tendo uma equipe bem formada, no caso agora a gente tem equipamentos em todos os estados do Brasil, o trabalho ele fica muito mais fácil, ele flui muito, de forma muito mais fácil. Claro que os desafios e as dificuldades continuam, né? Mas aquele início ele foi muito importante para a gente chegar nesse agora, né? Com o conhecimento que a gente tem, com o aprendizado que a gente teve. O importante é que, nem a Alessandra falou, não desistir, né? Qualquer negócio que você vai abrir, que você vai ter, né, nessas primeiras dificuldades, e realmente saber que justamente o momento da abertura, desse início da operação, que é o mais desafiador e o mais complicado, né? Então, saber que se você conseguir passar esse período aí, pode ficar mais tranquilo, porque depois tende a ser muito mais fácil, né?
Eu vou só colocar assim, a importância do acreditar. As pessoas acham que é bobagem, né? Mas é isso. Nós abrimos a empresa do zero. Claro, tinha um produto, né? Foi nosso pai que importou, sei lá, 30 anos atrás, o primeiro carretel da Itália. Mas foi a partir daí que a gente bolou a empresa e tinha um exemplo da nossa família no ramo agrícola de já ter empreendido, mas a empresa começou do zero. Então é isso, começou com 4 pessoas, nós 2 e mais 2, e começar sem ter um investimento de R$1 e ter que vender, que se não vendesse no meio do mês, não ia pagar as contas e nós ia ter que fazer um empréstimo para pagar salário e luz e água e, enfim, para o próximo mês. E aí tu lidar com isso, então não tinha plano B, era esse A e A, então tinha que fazer o A dar certo, e nós acreditávamos nisso, assim, e o grande mérito, por isso que eu disse, assim, a importância de ter um apoiando o outro, assim, nós dois sempre nos apoiamos muito, então a gente, nos momentos de dificuldade, ao invés de se desesperar, a gente respirava fundo, e o meu sócio, ele é o cara para isso, assim, e vamos pensar e bolar um plano e vamos executar que vai dar certo. E deu, né? Então, acho que é isso, assim.
E complementar as diferenças, né? Apesar que a gente comentou do desafio de uma empresa familiar, né? Então, dois irmãos sendo sócios e sendo muito diferentes um do outro, né? O perfil, tanto pessoal quanto profissional, é muito diferente. Mas é saber, e justamente a gente sabe unir muito bem essas forças, assim, essas diferenças. Então, um cede um pouco, o outro cede um pouco também, né? E a gente consegue aí ter uma resposta melhor, porque são dois perfis que acabam se somando, né?
Isso, a gente viu então que vocês vieram, né, de uma geração mais que já trabalhava com o agro e tudo mais. Para vocês, como foi, então, dar seguimento, como foi, então, entrar nesse ramo, assim, seguir com esse ramo?
Na verdade, a entrada no segmento, né, como a Alessandra comentou, já está no negócio familiar, né? Então, desde pequenos, a gente sempre teve essa ligação, né, porque os nossos pais, eles tinham uma empresa, uma agropecuária de início, e depois começaram a trabalhar regionalmente com comércio de tratores, de ordenhadeiras, de implementos. Então, esse ramo agro já está desde o início da nossa vida, aí, no dia a dia, né? E a gente sempre gostou muito dessa área. Então, realmente é algo que para nós é muito natural e que a gente sempre acreditou muito, né? E a gente vê, não é só não acreditar, mas é só olhar os números aí, a gente vê que realmente hoje no Brasil é o setor que movimenta a economia, né, que coloca a economia para frente e vai crescer cada vez mais. Então, hoje a gente entende, e quem está no agro, sendo produtor ou fornecedor, sabe realmente que está no lugar certo e que só tende a crescer, né?
Bom, a empresa, então, trabalha com três modelos de caetés, né? O irrigatinho, o irrigate e o eco-irrigate. Vocês sempre trabalharam com esses três equipamentos? Ou no começo da empresa era só um modelo? Como é que era?
Ali, posso falar essa?
Pode, pode sim.
Perfeito. Então, na verdade, a gente trabalha então com o irrigate, o irrigatinho e o eco-irrigate, né, com esses três produtos. O irrigate, na verdade, né, que é o carro-chefe. Então, desde o início a gente trabalhava com o irrigate. E aí, depois disso, né, com o passar do tempo, começou a surgir a necessidade de um equipamento menor, por solicitação dos produtores e a campo também, a gente notava isso. E aí que a gente começou a desenvolver o irrigatinho. Então, antes, no início, era só o irrigate, nosso caetel de 120 metros, e a partir da necessidade dos produtores, que a gente colocou o irrigatinho, né, que é um equipamento menor com 80 metros de mangueira. Aí depois começou a surgir uma necessidade de trabalhar com dejetos, né, que nenhum dos dois, nem o irrigate nem o irrigatinho atendia, que é trabalhar com dejeto animal, com sólidos misturados junto ao líquido, né? E aí distribuição desses dejetos. E aí veio o eco-irrigate, que é o equipamento de fertirrigação, né? Então, na verdade, não, eles não estão desde o início com a gente. O irrigatinho e o eco-irrigate, eles foram desenvolvidos com o passar dos anos da empresa, né?
E até para complementar, muitos clientes nos perguntavam no início por que a gente optar por um carretel de 120 metros e não trabalhar com carretéis maiores, né? E o nosso objetivo sempre foi ter um carretel de fácil manejo que fosse com consumo interessante, né? Que não tivesse um custo elevado de funcionamento, né? Que necessidade de diesel, gasolina, enfim. Então a gente sempre optou por trabalhar com modelos mais versáteis, né? Que são modelos que se adequam à necessidade das pequenas áreas. Então, 120 metros e 80, e como o Eduardo falou, aí a gente foi para o eco que consegue também a partir de dejetos.
O eco-irrigate, ele é um produto assim que é meio que uma novidade no mercado, né? Não existe assim um produto, um carretel que faça então fertirrigação, que é uma coisa então aparentemente bem nova, bem tecnológica, recente, né? E como é que foi então o processo de criação desse produto, como foi, como vocês foram pensando e tudo mais?
A gente sempre teve uma preocupação muito grande nessa questão dos produtos, né? Porque o nosso lema, assim, desde o início, foi obviamente obter lucro, obter resultado financeiro, mas fornecendo uma solução para o produtor rural, né? Então, o irrigate, ele era um produto que já estava mais consolidado, a gente sabia que funcionava, né? Então, os outros produtos que foram vindo foram desenvolvidos protótipos, né? Então, era pensado o produto, era desenhado, era produzido o produto, e aí era levado a campo para fazer justamente o teste daquele protótipo para ver se atendia. E era levado junto a produtores rurais. Então, é justamente aquela pessoa que vai usar, né, o produto. É o que a gente fala muito nos nossos vídeos, nos nossos materiais, que todo fabricante, toda empresa vai falar bem do seu produto. Você não vai ver algum fabricante falando mal daquele produto que está vendendo. Agora, o usuário, né, o produtor, que usa todos os dias, está usando a todo momento, ele sim é uma autoridade aí para dizer se o produto funciona ou não, né, e se é efetivo ou não. Então, justamente por isso, a gente desenvolvia os protótipos, levava para o produtor rural testar, e depois de muito tempo de teste, que a gente lançou. Então, tanto o irrigatinho quanto o eco-irrigate, que foram produtos que vieram depois, foram construídos protótipos, até mais de um, né, até estar tá 100%. Né? Então, como a gente dá a garantia do produto, um longo tempo de garantia, é muito importante que realmente esse produto ele seja muito bem testado. Então, todos os três projetos, eles foram testados a campo por muito tempo antes de serem lançados, né?
E também, assim, explicar o porquê, né? A gente vislumbrava hoje no mercado, em termos de dejetos, sempre existiam os distribuidores de esterco, mas que compactam o solo, então dificultam, né, a parte de manejo da terra. E muitos clientes nos pediam, assim, que gostariam de fazer com o carretel também a parte da fertirrigação. E só que como o nosso produto funciona com pistão hidráulico, que é a movimentação da água, não era possível o Irrigate com um pistão hidráulico fazer essa movimentação dos dejetos. Então nós, em parceria com os nossos fornecedores e em parceria com o nosso fornecedor italiano, que é o coração do nosso produto, que é o pistão, começamos o desenvolvimento do Eco. O Irrigate, então, como eu falei, na verdade ele se iniciou mesmo a partir de um modelo italiano, porque lá na Itália as pequenas áreas sempre foram irrigadas, não existe produzir sem irrigação. Então, quem visita e vai ver, já se usava esse tipo de modelo de carretel há muitos anos, né? Então, a partir desse modelo italiano, a gente desenvolveu com fornecedores nacionais o carretel Irrigate. E o 80 foi, de uma maneira muito natural, replicar o 120 para uma metragem de 80 metros, né?
Sim. Qual foi o maior motivo pelo qual vocês dão continuidade na empresa?
Ah, hoje são muitos, eu acho, né? É um fluxo natural, assim. O principal motivo é, sem dúvida, por ser um produto que traz muito benefício para o cliente, né? Então, a gente tem hoje uma gama de clientes no Brasil inteiro e fora do Brasil, porque nós já vendemos para a América do Sul, e todos os clientes, se não todos, grande maioria, muito satisfeitos com o produto, já com o produto há muitos anos, né? Então, é um fluxo natural, como o Eduardo falou, as coisas começam, é uma engrenagem, começa a funcionar sozinha, e quando é só ir movimentando as peças para que a gente sempre continue crescendo e fornecendo essa solução. Hoje, particularmente para mim, assim, a empresa é como se fosse um filho, e a gente não abandona filho, né? Então, é ver o filho crescendo cada vez mais e se desenvolvendo mais. Então, hoje eu sinto, assim, muito prazer em ver o cliente satisfeito, em ver pessoas na equipe crescendo junto e evoluindo e conseguindo superar desafios e pensando em agregar, né, a sua vida pessoal, patrimônio e fazendo coisas com o resultado do seu trabalho. Eu acho que é isso, assim, que faz com que a gente acorde todos os dias de manhã e queira fazer essa movimentação, né? E se sinta desafiado cada vez mais.
Exato, e é justamente isso que a Alessandra comentou, né? Quando a gente vê e acompanha, porque a gente acaba recebendo esses vídeos, porque a gente coloca no canal do YouTube de clientes, né? Então, conversando com os produtores lá na ponta e vendo o que o produto e o que o sistema de irrigação entrega para eles, o que a irrigação hoje entrega, realmente é uma recompensa muito grande, né? Então, obviamente, que nem eu comentei, a empresa, ela tem foco em lucro, ela tem foco em resultado. A gente fica muito feliz com isso também, mas principalmente essa questão do propósito, né? Do resultado que a gente está gerando no campo, né? E também em relação à equipe, né? Ver as pessoas da equipe cada vez aumentando mais e evoluindo, e também a qualidade da equipe que a gente tem hoje, né? Isso também é recompensador. Então, é um conjunto de fatores. A gente está fazendo o que a gente mais gosta, né? Está vendo que isso está trazendo mais pessoas para o nosso redor e essas pessoas estão crescendo junto. E mais do que isso, os produtores, que são os nossos clientes, também estão crescendo, né? E a força, outra força que nos dá é a possibilidade de crescimento e o espaço de mercado que ainda se tem, né? Então, hoje, 10% só dos produtores têm irrigação. Então, outros 90% às vezes não tem, não é porque não querem colocar, é às vezes porque não conhecem, é porque tem segurança em fazer um investimento e talvez realmente falta aí só conhecer o equipamento ou conhecer sistemas de irrigação, que é o que a gente fala. Nem sempre o nosso produto vai ser o melhor. A gente sempre conversa e gosta de conversar com o produtor, porque às vezes, inclusive, a gente fala para o produtor: olha, nesse seu caso, o nosso equipamento não vai ser o melhor, ele não vai ser o mais indicado. Tanto que a gente fala que os produtos aí que a gente trabalha são mais indicados para áreas entre 3 e 20 hectares, justamente porque o que a gente quer é fornecer uma solução. O que eu quero é receber o vídeo do produtor feliz lá, que é o que move o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a força motriz é esse círculo de ganhos que a gente gera, né? E o círculo de resultados que está se gerando, né?
Perfeito. A empresa, então, ela é um pouco atípica, porque hoje a gente tem funcionários que trabalham de home office, inclusive até os sócios da empresa não estão diariamente na empresa, né? E a gente, então, assim, percebe que isso aconteceu muito com várias empresas devido à pandemia da Covid-19. Mas, assim, para a empresa, para a Irrigate, essa pandemia, ela afetou alguma coisa dentro da empresa? Como foi para vocês? Como vocês se depararam com isso?
É, não há como dizer, né? Todo mundo se afetou pela Covid e no início, principalmente, aquela apreensão geral de como seria, né? A questão de logística, a própria questão de preocupação na contaminação dos funcionários, da nossa equipe, assim, né? Da proteção, da saúde de cada um. Então, isso, sem dúvida, afetou. Depois, pode-se dizer também que houve um movimento até positivo, porque o agro cresceu muito nesses 2 anos também, devido a essa movimentação, né, que foi pela Covid em termos de alimentação, assim, todo mundo focando muito nessa questão alimentar, então o agro cresceu muito nesse período. Mas em relação à questão da forma de trabalho, desde o início a nossa empresa, 10 anos atrás, fez diferente, porque um dos pilares sempre foi o marketing online, né? A gente, quando abriu o nosso canal no YouTube, começou a produzir conteúdo e começou a focar em vender para o Brasil todo, justamente porque a nossa leitura foi de que a gente tem uma diversidade climática no Brasil, né? Então, tem meses que chove muito no Rio Grande do Sul e meses de seca, e assim em cada um dos estados, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí a realidade da Bahia com intempéries, né, climáticas muito graves, assim, com tantas pessoas afetadas. Então, a gente optou por vender para o Brasil todo, e o nosso foco sempre foi fazer o marketing online, num tempo em que poucas empresas do ramo agrícola se utilizavam disso, né? Então, a gente, desde o início, foi diferente. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, a gente já tinha pessoas trabalhando de home office. Então, o nosso objetivo sempre foi ter pilares de planejamento muito claros, assim, e a gente estabelecer controles e parâmetros. Então, a nossa venda, o Eduardo aí é do comercial, se dá por telefone, com todo um apoio técnico por meio de materiais que são enviados. Então, eu acredito que no formato de trabalho, o que facilitou foi que o resto das outras empresas que a gente tinha contato e até mesmo os clientes vieram mais para a internet e se aproximaram do jeito da gente trabalhar. Eu acho que isso simplificou. E aí a empresa como um todo ficou mais comunicativa online, né? Talvez esse é um processo. Tanto que hoje a gente continua no modelo de home office para quem quer continuar, independente de agora já ter ser permitido o retorno, né? Então, acho que talvez acelerou alguns processos de controles internos, né? Talvez isso que eu diria, assim.
Isso aí. Justamente é essa questão que é o que a gente falou de novo, né? Repetindo a força do agro, né? Que realmente cresceu durante a pandemia e sustentou a economia também nesse período, né? Obviamente que a pandemia não é algo bom, né? Porque ela trouxe muitas coisas negativas para o mundo todo, né? Mas o agro resistiu muito bem. E também a equipe, né? A equipe da Irrigate, tem mais esse fator de força, né? Que muitas vezes a pessoa que está trabalhando no dia a dia da empresa ir para um home office é desafiador, né? Para quem não está acostumado. E o pessoal se adaptou muito bem. Então, essa estrutura, as pessoas conseguiram se adaptar muito rápido para atender a demanda que se estava tendo, né? Então, nesses 2 últimos anos, a empresa teve um crescimento e uma demanda altíssima. E a equipe que ele conseguiu crescer junto e se adaptar para conseguir entregar qualidade e quantidade também, né?
Certo. Bom, vocês comentaram um pouquinho como é que foi o começo de vocês. Vocês teriam algumas dicas para falar um pouquinho para o pessoal que está começando no agro, até os produtores rurais, ou quem sabe quem está abrindo um negócio no agro?
Eu diria assim, a gente vem de um histórico familiar e de uma certa desorganização de empresa familiar. Era tudo misturado, sabe? Não existia dinheiro do sócio, salário, tirava o dinheiro da empresa e não sabia se era se dava para tirar ou não dava para tirar, não tinha muito planejamento, era a história do jeitinho brasileiro. E quando a gente abriu a empresa, a gente tinha essa ideia muito clara. Qual vai ser o nosso salário, qual vai ser o nosso prolabore, como é que a gente vai separar o dinheiro da empresa do nosso dinheiro. Nós sempre tivemos uma leitura muito boa de fluxo de caixa, então, assim, quando a gente vai comprar, como a gente vai comprar, sempre medimos tudo. Então, a gente... tudo não, né? Aquilo que vale a pena ser medido, vamos lá, porque se é para perder mais tempo controlando, é melhor não fazer esse controle se ele não serve para nada. Então, a gente sempre calculou muito bem. E aí, ter dinheiro na conta não significa que tu pode sair gastando, porque tu tem as compras que tu fez que vão ser pagas daqui a 30, 60 dias. Então, eu acho que esse é um grande segredo, estruturar muito bem financeiro, porque vem a própria pandemia aí, tem um exemplo disso, né? Se quem não tinha reserva e teve uma queda de faturamento fechou, teve grandes problemas, teve que demitir pessoas. Não foi o nosso caso, porque a gente sempre teve um colchão de reservas, assim, não importava se sobrava R$10, a gente sempre soube o quanto reservar para a empresa, né, e investir primeiro na empresa e depois para nós, sempre foi assim. E eu acho que é isso, assim, para... Segundo, valorizar as pessoas, eu acho que foi uma coisa que também a gente aprendeu, que a gente não faz nada sozinho, e se a gente queria ter um negócio grande que atendesse o Brasil todo, a gente precisava de pessoas ao nosso redor e treinar essas pessoas, porque muita gente quer crescer, mas não quer treinar outras pessoas, não tem paciência ou não confia em outras pessoas fazendo, quer fazer tudo sozinho. Aí ou não dá conta de tudo, fica estressado, não tem tempo para a família, ou não cresce, porque não tem como. E o terceiro é resistir às adversidades, porque elas vão acontecer, sempre, né? Então, assim, se na primeira coisa que acontecer a gente desistir, aí não vai para frente, porque realmente são muitos os desafios. E tem que gostar disso, porque faz parte o dia inteiro, todo dia vai ter desafio. Então, da minha parte, eu acho que é isso aí.
Eu concordo e reforço tudo que a Alessandra comentou já, né? E também queria só adicionar essa questão, um pouquinho mais sobre essa questão da resiliência, que muitas vezes a gente olha em rede social, né? Olha em sites, olha em cursos, cases de empresas, e parece tudo muito bonito, né? Parece que a coisa fluiu natural. E aí, quando a gente vai abrir um negócio e começa as coisas darem errado, começa a surgirem desafios, e a gente também, às vezes, comete erros que são extremamente... que a gente considera básicos, sabe? A gente considera erros que não podem ser cometidos. Aí, muitas vezes, a gente tem essa tendência a desistir, a colocar uma ideia na nossa cabeça, ah, eu não sou capaz, ou eu não sirvo para isso, ou eu sou incompetente. Inclusive, até pessoas que abrem empresas e quebram. Essa empresa quebra, ela chega a falir. Então, é de ter essa questão de aceitar o erro e saber que o erro ele vai ocorrer. Né? E é inevitável, tu vai cometer erros, né? Tu vai cometer erros que tu vai achar que são erros extremamente idiotas ou erros extremamente básicos que vão te dar vontade de largar tudo, né? Mas a questão é justamente assim, ó, tu colocar para ti que, bom, aqueles erros tu não vai repetir mais, tu vai aprender com eles para fazer melhor mais para frente. E ter paciência, né? Saber que não vai ser de uma hora para outra, tu não vai abrir uma empresa e vai explodir em 2 meses, em 3 meses. Leva um certo tempo justamente por causa disso, porque tu erra, aprende, erra, aprende. Então, tem histórias aí, o Walt Disney abriu 7 empresas, faliu as 7 e foi dar certo na 8ª. Né? O Google lança 40, 50 projetos para um dar certo, desses 40, 50. Então, às vezes, a gente tem uma ideia na nossa cabeça de que tudo tem que dar certo rápido e tudo tem que funcionar e a gente tem que ser perfeito. Né? A gente, na verdade, a gente sabe, a gente é humano, a gente vai errar. Então, para você que quer abrir a sua empresa, ou está abrindo, ou está em início, ou está pensando em desistir, se é uma coisa que gosta e onde tu é apaixonado por aquilo ali, né, toca em frente, vai, tenta de novo, olha os erros que cometeu, não fica se lamentando, só muda isso, tenta não cometer esses erros mais e vai dar certo, vai funcionar. Então, é justamente isso. Às vezes a gente olha, parece o mundo, ele parece muito fácil, parece muito bonito, parece que todo mundo acerta e só a gente erra. E, na verdade, todo mundo erra, todo mundo comete erro. Né? Então, ter essa cultura do erro, assim, não ter medo de errar, né? E saber, assim, olhar e só ir ajustando, né? Errou, ajusta, errou, ajusta, errou, ajusta. E até no nosso dia a dia, é assim que funciona, né? Hoje a gente, no dia de hoje eu cometi erro, vou cometer amanhã. A questão só é eu não repetir, né? Ir minimizando e ir aprendendo com eles, né?
Perfeito. Então, em resumo, a questão mesmo é o aprendizado que a gente pode tirar, né? Sempre tentar olhar tudo por um lado bom, questão dos erros e tudo mais, né? E então, como foi comentado antes, que vocês falaram sobre o marketing digital online, então que vocês sempre, desde o início, deram seguimento para isso. Por quê? Qual foi o maior incentivo de vocês ver essa necessidade de que talvez isso faria, então, um negócio de vocês crescer?
Na verdade, Luana, foi mais assim, uma necessidade nossa também, porque o que acontece? A gente não tinha dinheiro, né? Então, não tinha como participar da Agrishow no primeiro ano e em feiras e fazer grandes eventos. A praxe do mercado era deixar o equipamento em demonstração nas revendas, né? Então, assim, tu deixava, por exemplo, tratores ainda é muito comum, equipamentos agrícolas, né? Tu deixar uma colheitadeira um mês, né, na revenda para o produtor ir lá visitar, olhar e se gostar. Aí a revenda vai comprar da indústria. Então, isso era a praxe. Imagina nós começando a deixar um carretel em cada revenda no Brasil todo. Meu, precisava ser um mega empréstimo para conseguir dar conta disso tudo. Então, assim, a oportunidade que a gente viu foi: bom, a gente conhece de marketing, a gente conhece. Nós dois éramos muito jovens quando começamos a empresa, né? Ainda somos, mas. Quando a gente abriu a empresa, todo mundo assim estranhava, bah, vocês estão jovens num ramo agrícola. Então, assim, mas o benefício foi justamente estar antenado. Então, a gente sabia como fazer um negócio que era super barato e uma forma de divulgar para o Brasil todo um produto que era muito bom. E, claro, o produto era muito bom, é muito bom. Então, logo, né, a gente conseguiu com muito trabalho. Começar a colher resultados e bolar estratégias baratas para difundir esse produto. E aí, claro, com o tempo a gente foi mesclando estratégias, mas desde sempre, e isso junta com o que o Eduardo falou do acreditar e ter paciência, porque as pessoas acham, ai, que nem tu falou, 4 milhões e pouco de visualizações, eu não sei quantos vídeos, hoje a gente produz 4, 5 vídeos, eu acho, por semana. A gente tem depoimento de clientes sem que a gente solicite, além da gente solicitar, mas assim, tudo flui natural, mas lá nos primeiros, vinha um vídeo, era muito difícil, sabe? Então, começou do zero, e para isso começar a ter giro, nossa, demorava, tudo demorou, sabe? E aí a tendência natural é, bom, vamos parar com o marketing, porque é o que a maioria das pessoas e empresas fazem. Elas postam um vídeo por mês ou por semana, aí faz isso 2, 3 meses e desistem, porque dá muito trabalho. Mas aí é persistir, persistir, persistir. E aí, claro, começou a internet no ramo agrícola a crescer muito, os produtores começaram a ter mais acesso à internet, né? E com isso, todo mundo no celular bombou a estratégia em si do online, né? Então, acho que foi mais a necessidade até do que a própria oportunidade em si. E de sermos únicos também, né? Porque, como eu falei, as empresas acabavam optando por outras estratégias e não essa, né?
E a questão da distância, né? Então, de otimizar a distância. Então, hoje a gente tem equipamento em funcionamento lá no extremo norte do país e no extremo sul. Então, nas duas pontas, né? Em todos os estados, em municípios extremamente longes aí da capital, né? A gente tem o produto funcionando. Então, a gente teve sempre esse conceito também de entregar não só o produto, né? Quando a gente fala em solução, isso já envolve a questão do marketing. Então, hoje, para o produtor conhecer o nosso produto, ele está a um clique, né, de distância. Ele vai lá no canal do YouTube, ele tem vários vídeos, ele manda uma mensagem no WhatsApp, a gente tem todos os vídeos técnicos, né? Depois que ele compra o produto, a gente tem essa proximidade, que é o que a gente fala, né? O pessoal às vezes fala, não, mas vocês atendem online. A gente online, às vezes, aqui da fábrica, a gente consegue ter uma proximidade muito maior do que uma empresa que está no município vizinho. Por quê? Porque a gente tem um atendimento que é muito rápido, né? Vai acompanhar muito rápido. e tem tudo isso em imagens para o produtor. Então, esse online facilita muito porque o produto ele é prático e o próprio produtor consegue manusear com a nossa orientação, né? Então, esse conceito realmente de estar próximo do produtor, né? De estar presente, e a forma mais fácil de fazer isso é o online, né? Estar nos canais online. E a questão de entregar. Então, hoje a gente entrega o produto na propriedade do cliente. Então, isso que é um outro grande diferencial, né? Então, o produto vai chegar até a propriedade do cliente, ele não precisa se preocupar, porque a gente sabe que o Brasil aí, em alguns locais, é uma confusão a questão de frete, de transporte, né? Então, também por isso, a gente foca muito no online, porque a gente tem essa estratégia de chegar até qualquer produtor em qualquer parte do Brasil, né?
Certo. Bom, são mais de 1.500 equipamentos, então, em todo o Brasil, né? E fora dele também, são, digamos, 1.500 famílias, né? Teve algum acontecimento, algum cliente especial que marcou vocês?
Os bons ou os ruins? Ai, muitos, eu acho. Assim, eu não tenho assim, a lembrança específica, mas para mim, os primeiros, né? Até porque eu trabalhava no comercial no início, assim, os primeiros foram muito marcantes, talvez porque acreditaram no nosso produto, né? Acreditaram na gente. E aí a estratégia sempre foi passar o telefone, o contato de quem já tinha o nosso equipamento para eles trocarem as ideias, né? E ter o reforço, assim, de quem já usava o produto contando para outros. Então, assim, eu me lembro de muitos ali no início que a gente se falava por telefone e, como o Eduardo falou, tinha um contato tão próximo na época que nem tinha o WhatsApp ainda, né? Que não se utilizava o WhatsApp. Então, desses primeiros que acreditaram na gente e que fizeram esse fluxo acontecer, que aí é depois começa a ser a mais fácil, né? Porque aí quando tem uma rede já funcionando, mas para mim foram os primeiros. Não sei para ti, Eduardo.
A gente, não, na verdade, são vários aí que marcam, né? Até não vou citar nomes justamente porque, para não talvez cometer alguma injustiça com algum deles. Mas tem produtores aí que têm o equipamento desde o início, né? Que a gente fala aí, compraram o produto em 2012, até antes disso, e que estão usando até hoje. Então, esses produtores, eles nos marcam muito pela questão de quanto o produto está durando, quanto é a vida útil do produto para ele, né? E o resultado que está entregando. Então, são parceiros de longa data, né? E principalmente também, a gente vê, inclusive no YouTube, tem muitos vídeos disso, onde o produtor está falando, que são produtores, às vezes, familiares, que qualquer investimento é um grande esforço, é um grande sacrifício que o produtor faz, né? Então, a gente acompanha muito no YouTube, principalmente, os comentários de produtores colocando lá: um dia, se Deus quiser, eu vou adquirir o equipamento. Um dia, se Deus quiser, eu vou adquirir o equipamento. Gosto muito do equipamento, quero fazer um investimento. E a gente conversando, né? Então, tem produtores aí que passam 2, 3 anos, né, acompanhando, conversando com a gente, viabilizando esse investimento para eles, né? Claro que tem a parte de financiamento hoje, mas tem alguns produtores que optam por não fazer o financiamento. E aí, quando eles conseguem comprar e mandam um vídeo aí do produto funcionando, de fazendo chover, né? E mostram essa realidade, né? De que conseguiram fazer, e a felicidade que eles têm vendo o produto funcionar lá, é muito recompensador, assim. Então, tem aí um grupo muito grande de produtores. E, claro, desses 1.500 é o que a gente fala também com a equipe, e a gente leva muito a sério isso. São 1.500, só que cada um tem uma história, né? Cada produtor ele tem uma história individual, tem um negócio próprio. A gente sabe o desafio que é produzir, a gente sabe o desafio que é atuar nesse ramo agrícola, né? Então, a gente leva muito a sério desde a parte da produção, da entrega, né? Para que ocorra tudo bem, né? E que ele possa realmente conquistar o que ele está querendo com o investimento, né? E graças a Deus aí praticamente 100% dos produtores conseguem, né? Eles obtêm o que eles querem com o produto, né?
Eu quero só fazer dois adendos. O primeiro é que o Eduardo falou aí até antes de 2012, porque, como eu falei, o Carretel ele surgiu a partir de um modelo italiano. Então, na época, o nosso pai vendia para quem queria comprar, se importava da Itália o Carretel. Então, a gente utiliza o marco de 2012, que foi quando a gente abriu a nossa sede fabril e começou a produzir o equipamento aqui no Brasil, com peças brasileiras, né? Então, por isso a marca de 2012. Mas existem carretéis nossos já há bem mais tempo do que isso no mercado. E também a questão da questão de quem marca mais é que a gente trabalha com um produto que traz chuva na hora certa, né? Então, essa questão de fazer diferença, porque quem produz sabe a dificuldade que é depender do clima. E aí investe em semente, investe em fertilizante para não chover no momento que precisa que chova e o prejuízo que isso é, né? Então, assim, por trazer uma solução tão significativa para o produtor, muitos são os relatos que nos marcaram justamente por ter conseguido manter a produção, por ter levado a produção. Eu me lembro de um dos primeiros que disse, eu comprei um carro com a diferença que foi o fumo que eu colhi do que eu colhia antes, né? Então, assim, é uma mudança muito significativa na propriedade, né? Então, teria muitos relatos mesmo. Quem quiser também tem um canal do YouTube, @irrigate, lá para ver, porque muitos são os depoimentos que nos marcaram e estão lá registrados, felizmente.
Isso aí. A gente já sabe que, então, tem novos projetos pela frente na empresa e vão pensar, assim, de longa data. Onde vocês veem a Irrigate daqui 10 anos?
Primeiro, eu quero dizer assim, que a gente está num momento muito único e feliz, porque a gente está completando 10 anos em 2022 e vamos comemorar em grande estilo, né? Porque a gente está construindo uma fábrica nova, com produção própria, e aí, na mesma cidade que a gente está hoje, em Cruzeiro do Sul. É uma planta que vai nos atender por um bom período de tempo, né? Então, a gente está planejando cada detalhe. Então, já é um marco na nossa história. E a gente espera, assim, estar cada vez mais eficiente no processo, né? Eu acho que agregando pessoas boas na nossa equipe e conseguindo atender com ainda mais eficiência o produtor, né? Eu acho que é por aí que a gente vê. A gente quer tá conseguindo estar mais perto ainda do produtor por meio de conteúdo digital, né? Esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas conheçam mais a irrigação, porque ainda, apesar dos benefícios que se tem, muitos pensam que é necessário grandes recursos ou então uma área grande para valer a pena a irrigação, e não é mais assim. Então, é inconcebível que ainda existam agricultores que percam toda a produção por não chover, sendo que hoje existe o mecanismo. Claro que a gente depende de água, né? Então tem que captar água, tem que ter açude, tem que ter rio, tem que ter água reservada para fazer irrigação. Mas quem tem água tem que ter irrigação, porque é um investimento que se paga e tem financiamento de custo baixíssimo de juros. Então a gente realmente espera que mais produtores consigam perceber esse benefício e não saiam prejudicados por um detalhe que é muito importante. Então, é estar mais perto do produtor com conhecimento e mais perto também em termos de logística, atendendo com mais eficiência ainda do que a gente já faz.
E justamente que nem a Alessandra falou, né, eu acho que em 10 anos aí que a gente vê onde a Irrigate vai estar, falando também do mercado da irrigação como um todo e do mercado do agro, né, porque hoje a gente não pensa uma propriedade agrícola sem um maquinário, sem um trator, sem, obviamente, sem semente, sem adubo, mas é o que a gente falou, 10% das áreas hoje só são irrigadas, né, e se a gente conversar com 100% dos produtores que têm irrigação, eles estão extremamente satisfeitos. E quando eu falo irrigação, não é só o carretel Irrigate, né? São diversos sistemas de irrigação que tem no mercado. Então, até quando o pessoal pergunta quem são os concorrentes de vocês, a gente fala muito mais nessa questão da mentalidade, da importância de ter um sistema de irrigação, né? De conhecer os sistemas que existem para aí poder tomar a melhor decisão e escolher um deles para você ter na sua propriedade. Então, acho que a gente, como a gente se vê daqui a 10 anos, é num mercado onde a gente possa estar falando que 80% das áreas tenham irrigação, né? E aí a gente imaginar o tamanho que tem o nosso país, né? A gente já é muito bem colocado no agro mundial, Só que se a gente aproveitasse melhor essas áreas, né? Se a gente tivesse a irrigação, obviamente, ela não faz milagre sozinha. Ela é um manejo, né? Irrigação, é o cuidado com o solo, é a escolha da semente adequada, é você ter outros maquinários. Mas aí a irrigação é um fator muito essencial, é um fator muito importante. Então a empresa tende a crescer muito, né? O mercado do agro tende a crescer muito, e esse número, com certeza, a gente vê ano após ano, ele está aumentando. Então, daqui a 10 anos, realmente, o que a gente espera é isso, que a grande parte dos produtores já tenham irrigação, para a gente ter um país extremamente e muito mais forte do que é hoje nesse ramo agro, né? Porque a gente teria condições de estar liderando a produção de diversas culturas aí no mundo, que hoje a gente ainda não está muito por essa questão da eficiência, né?
Sim, vamos para a finaleira então. Se vocês pudessem definir a empresa em uma só palavra, qual seria?
E agora?
Agora vamos ter que pensar, né?
É difícil numa única palavra, né? Eu quase falaria eficiência, sabe? É a primeira palavra que me veio à mente. Mas é que não é só eficiência, porque quando às vezes a gente fala eficiência, parece uma coisa mais fria, né? Objetiva. E a gente faz isso de uma forma tão fluida e carinhosa junto ao cliente, sabe? E querendo fazer um atendimento realmente muito próximo. Então, não sei, eu realmente não saberia dizer. Talvez família também, porque eu acho que família é uma palavra que nos abraça bastante, assim, em virtude de ser uma empresa familiar e a gente atender muito a família, sabe? As famílias do campo. Eu acho que tá por esse caminho, não necessariamente numa única palavra.
É, a palavra que me veio também é união, assim, eu acho que é justamente isso, da preocupação que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a preocupação da empresa com os produtores e no contato com os produtores em todos os momentos, né, que a gente tem, quando a gente fala do marketing, é antes do produtor comprar essa parte de divulgação, né, mas eu acho que tu conhece mesmo a empresa depois que tu compra. Né? Porque, bom, quando tu fez a. Porque todo mundo é santo, né? Quando quer te vender. Mas agora, quando tu compra o equipamento chega na tua propriedade, principalmente o nosso, né? O nosso equipamento, ele é um equipamento que tu vai comprar uma vez na vida, e óbvio, só se tu quiser irrigar outras áreas. Mas para aquela área, né, de entre 13 e 20 hectares, esse equipamento aí vai durar muito tempo. Então, não é aquela venda repetida que a gente faz, né? Então, tu vai conhecer efetivamente a empresa e as pessoas quando tu compra o equipamento, né? E eu acho que isso que marca, né? Por isso que eu falo união, é da preocupação, não só a gente falando aqui, mas é de todas as pessoas da empresa realmente em conseguir atender o produtor da melhor forma, né? E a gente vê isso, a gente como sócios, a gente vê dentro da equipe, né? De uma pessoa, da equipe uma com a outra, né? E também com o externo, né, com fornecedores. Obviamente não é tudo as mil maravilhas, né, que nem a gente fala, não é tudo perfeito, né, mas a gente vê uma preocupação muito grande e uma união muito grande entre as pessoas. A gente realmente sente que são pessoas lidando com pessoas, que é família mesmo, que nem a Alessandra comentou, assim, é um tratamento diferenciado e uma relação que a gente tem que, graças a Deus, aí é muito boa, né, com toda a nossa rede de parceiros, né, e clientes.
Perfeito. A gente vê que, né, um negócio assim muito muito bom, muito próspero, muito assim, de uma forma que mesmo vendendo online consegue se conectar tão bem com quem está do outro lado, com um amigo, com um cliente, né? Então, assim, realmente é uma, eu sou suspeita para falar porque eu sou da equipe, né? Mas é uma equipe realmente muito unida e assim, costumam tratar, né? Sempre tratam o cliente como um amigo também, como uma pessoa da família, né? Então isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Não só para nós da equipe, mas para todo mundo, para quem faz parte da Irrigate, mesmo sendo um cliente, né?
Isso mesmo.
Perfeito.
Isso aí, então a gente quer agradecer a participação de vocês, comentar também que a gente vai estar toda semana no YouTube e no Spotify. Acho que é isso, né?
É isso, então. E muito obrigada realmente pela presença de vocês. Foi um prazer para nós, para poder, então, entrevistar pessoas assim muito queridas, muito, muito boas, né? Que têm uma visão muito boa de futuro. Então, foi um prazer para nós trazer vocês para o nosso primeiro episódio. Então, muito obrigada.
Perfeito.
O prazer foi nosso.
E parabenizar vocês, né, Júlia e Luana, aí pela ideia, né, e passar para todos que estão assistindo e vendo e ouvindo, né, esse primeiro episódio, que realmente elas vão trazer conteúdo novo aí toda semana e com convidados aí muito interessantes, né, que vão sendo divulgados aí nas nossas redes, né, então cada anúncio vai envolver aí um mistério também, mas vocês vão ver que é um conteúdo diferente, relevante, né, e que pode ser acessado de forma gratuita aí nos canais, então realmente vale a pena acompanhar os próximos episódios aí que tá vindo coisa muito legal aí pela frente, né.
Isso então, muito obrigada.
E um abraço, gente.
Valeu, gente. Um abraço.
Tchau.
Tchau.